Então, antes de começar a ministração, quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós, pela tua unção, Deus, que tem sido, Deus, palpável em nossas vidas, na vida da igreja, em tudo aquilo que tem acontecido, Senhor. Nós queremos te agradecer, mas nós queremos também te pedir, Senhor, que hoje o Senhor derrame da tua graça através da tua palavra e que o Senhor traga, Deus, revelação da tua palavra para cada um dos meus irmãos, para que eles entendam a tua palavra, para que eles coloquem a tua palavra dentro do coração deles, Senhor, e essa palavra, Senhor, os transforme, essa palavra mude eles, cada um deles, Pai, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes e que separa a minha alma do meu espírito. Amém. Aleluia. Hoje no caminho, perguntei, filho, ele está usando o meu tablet. Falei, filho, cadê o meu tablet? Ixi, pai, esqueci. Então hoje eu vou pregar com o celular mesmo, amém? Mas fique em paz, a palavra está aqui, amém? Aleluia. Nossa, amém. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12. 1 Samuel. Se você vê alguém sem Bíblia, por favor, junte-se com ela, dê a sua Bíblia, leia junto com ela. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12. Sirva o seu irmão, se ele não tiver Bíblia, sente-se do lado dele, para que ele possa ler a Bíblia, a palavra de Deus. Os irmãos não querem sentar aqui na frente porque estão com medo. Tem 4 vagas aqui. Quem são aqueles valentes que poderiam sentar aqui? Os jovens, homens valentes, mulheres valentes, podem sentar aqui. Tem medo? Por favor, pode ser a equipe. Isso, muito bem. Isso, muito bem. Obrigado. Amém. É que eu tenho um problema de ego, né? Então, assim, pessoas mais próximas. Não, brincadeira. Muito obrigado, irmãos. Aleluia. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre-os a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Sabe, irmãos, nós costumamos sempre ministrar a passagem daí para frente, que é quando Davi ouve a palavra, ouve o que o filisteu fala, se indigna e vai para cima. Vai lá e pega a sua alforge, vai lá, busca as pedras, pega a sua funda e joga na cabeça do filisteu. Só que nada disso teria acontecido se não tivesse ocorrido algo antes. E é aí que eu quero falar para vocês. Sabe, aqui em 1 Samuel 17, fala de Davi indo levar as coisas para o seu pai. Fala também que Davi, ele ia tanger a harpa para Saul, porque o Espírito de Deus já não estava mais com Saul. Mas o interessante é que no capítulo 16, um capítulo antes, Davi é ungido rei. Então presta atenção. Os irmãos dele tinham ido para a batalha, mas Davi tinha sido ungido rei antes da batalha. Quantos estão me acompanhando? Os irmãos todos de Davi tinham assistido Davi sendo ungido rei. E a partir do momento que Davi foi ungido rei, o Espírito de Deus já não estava mais com Saul, se retirou. E quando se retirou o Espírito de Deus de Saul, esse Espírito foi se manifestar na vida de Davi. Então quem estava com a unção, quem estava com a vida de Deus era Davi. Tanto que Davi ia até Saul para tanger, para tocar. E toda vez que Davi ia lá e tocava a harpa, os espíritos malignos iam embora. Ou seja, a presença de Deus os afastava. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Que normalmente nós falamos que nós temos que matar o gigante, que nós somos aqueles como o coração de Davi para matar o gigante. Só que na verdade tem algo no coração de Davi que muitas pessoas não percebem, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Você lendo a palavra de Deus, você vê que Jessé estava sempre pedindo para Davi fazer as coisas, sempre pedindo para Davi servir os seus irmãos. Jessé sempre pedia para Davi servir. Saul pedia para Davi servi-lo. Jessé pedia para Davi servir Saul. Então você percebe que Davi, ele tinha um coração de servir. Os irmãos estavam na batalha, mas Davi estava fazendo o quê enquanto os irmãos estavam na batalha? Jogando PlayStation? Assistindo Netflix? Estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Então Davi tinha um coração de servir. Davi tinha um coração de ajudar. Davi tinha um coração de servir todas as pessoas. Agora, por que que Davi foi parar no campo de batalha? Por que que Davi foi parar no campo de batalha, irmãos? Porque Davi tinha um coração de servir, de obedecer. E aí o que aconteceu? O papai dele pediu para ele ir ver como sempre ele fazia. Era corriqueiro isso. Para ver como é que estava os seus irmãos. Para ver como é que estava a batalha. Então Davi, ele cuidava das ovelhas, deixava com alguém aquelas ovelhas e ia para o campo de batalha levar as coisas para os irmãos. E aí ele ia lá e estava lá. Mas por que que aconteceu dele se indignar com o filisteu? Dele entrar na batalha? Fala assim para o seu irmão: porque ele estava servindo. Se ele não tivesse esse coração de servir, ele não estaria lá. Os irmãos concordam comigo ou não? Vamos supor que Davi fosse um adolescente, um jovem rebelde, independente. Eu faço o que eu quero, não o que meu pai fala para eu fazer. Ele teria ido para o campo de batalha? Vocês acham que Deus teria escolhido ele como rei de Israel? Sim ou não? Não. Por quê? Não é o mesmo coração de Deus. O coração de Deus é um coração que submisso, humilde. Lembra? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça de Deus é quando você não faz força. A graça de Deus é quando Deus trabalha por você. Você olha e você fala assim: meu Deus do céu, como é que é isso? Só pode ser Deus. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Que aquele que é soberbo, Deus existe, resiste. Mas aquele que é humilde, ele quer servir. Aquele que, é humilde. Aquele que é humilde, ele quer ajudar. Aquele que é humilde, ele quer fazer as coisas. Ele fala assim: peraí, o que eu posso fazer aqui? Porque ele é humilde. Ele entende que ele está ali para ajudar. Jesus, por que a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Só porque ele tinha valentia para lutar contra um urso, um leão, ou por outros motivos? Por outros motivos. Quais motivos são esses? É porque Davi tinha um coração humilde. Quando Deus foi ungir Davi, Samuel estava lá, estava olhando quem? Os irmãos, a aparência física. Mas Deus estava olhando o quê? A motivação do coração. Deus estava olhando o coração de Davi. E ele viu que ali tinha um coração humilde, um coração servo. Vocês conhecem alguém que viveu sobre essa terra aqui, passou por nós, e era uma pessoa que servia muito? Vocês já ouviram falar? Uma pessoa, um tal de Jesus, que o tempo todo estava servindo. Ele era um rei servo, ele era um líder servo, ele não servia mandando, ele servia influenciando. Influenciando o quê? Através da servidão. Chegava alguém com problema, ele ficava olhando para o problema, ou ele falava assim: não, não tem nada a ver comigo. O que ele fazia? Não, peraí, nós temos um problema, e esse problema vai ser resolvido. Ele ia lá e orava, fala, orava. Muitas vezes nós oramos e as coisas não acontecem, mas tem outras vezes que nós oramos e as coisas acontecem. Sim ou não, irmãos? Mas a grande questão é que Davi, Jesus, porque Davi tinha um homem segundo o coração de Deus, tinha o mesmo coração de Jesus, é um coração servo, de servir. E porque ele tinha esse coração de servir, ele foi parar na batalha. Ou seja, ele já tinha sido ungido rei, mas para Deus confirmar aquilo na vida dele, ele precisava realizar algo. Mas para ele realizar algo, ele precisava ser humilde o suficiente para servir. Mas espera aí, ele tinha sido ungido rei. Ele podia muito bem ter falado para o pai dele: pai, manda alguém lá e eu fico aqui, eu não vou lá, eu sou rei agora. Podia ou não podia, irmãos? Podia. Ou você acha que Samuel, quando deitou o azeite, falou assim: não fala nada para ele não, para não subir a cabeça? Foi isso que Samuel fez? Não, ele deitou o azeite e falou assim: a partir de agora você é rei. Quantos estão me acompanhando? Então Davi já era rei, ungido, e o pai dele pediu para ele servir os irmãos. Quantos estão me acompanhando? Você pensa assim, quantas pessoas fariam isso hoje? Você mesmo assim, você acha que você faria? Você, depois de ser ungido rei, Samuel ter deitado o azeite em você, você ia chegar e falar assim: eu vou servir os meus irmãos? Mas o coração do rei é diferente. O coração do rei é de servir. O coração de Deus é de servir. O coração de Jesus é de servir. E sabe o que é interessante? Você pega lá o Salmo 23, quando fala que é Deus quem prepara uma mesa para mim, para você, na presença dos nossos. Não sou eu que preparo a mesa. Deus não manda um anjo preparar a mesa. É o próprio Deus servindo uma mesa, preparando uma mesa na presença dos meus adversários. Quando Jesus Foi, quem foi que lavou os pés? Foram os discípulos que lavaram os pés? Ou foi Jesus que lavou os pés? Jesus. Vem cá. Se você tivesse a posição de Jesus, se você tivesse o nome de Jesus, você lavaria os pés? Deixa eu te falar. Você sabe o que é lavar o pé naquela época? Aquela sandália de couro, andando no mesmo lugar que os animais andam, com aquele pó misturado com suor. Como é que você acha que o pé ficava, hein? E Jesus não pediu para ninguém, foi lá e foi lavar os pés. Vocês percebem que tem uma correlação entre Jesus e essa história de Davi aqui? Do coração de servir, do coração de se dar para os irmãos, do coração de fazer para os irmãos. A pergunta que fica hoje é: no que eu posso servir a igreja? No que eu posso servir os irmãos? Por quê, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Para você servir alguém, você sempre vai precisar se humilhar. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim. Eu brinco muito com a minha esposa, e às vezes ela pede um café para mim em casa, e eu vou lá, eu faço o café, aí eu pego assim um pano branco, assim, ó, aqui, coloco o pano branco aqui, eu pego uma baixela de inox que eu tenho em casa, aí eu ponho o café e levo até ela assim, aí eu chego e faço assim para ela, entrego para ela, aí ela começa a rachar o bico, dá risada, eu falo assim, está aqui minha rainha, aqui, ó, rainha de São Bernardo do Campo, está aqui, entrego para ela. Mas eu estou o quê? Servindo ela. Percebe que muitas pessoas, elas têm uma dificuldade de servir, porque muitas vezes ela tem uma dificuldade de se humilhar. Porque para você servir, você vai ter que se colocar numa posição abaixo. Sempre. Para você lavar um banheiro, você vai ter que se colocar numa posição abaixo dos seus irmãos. Sempre. Para você fazer qualquer coisa, servir alguém, você vai ter que se humilhar. Você vai ter que se colocar numa posição abaixo. Só que a Bíblia diz que Deus existe ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O humilde recebe a graça. Por quê? É o mesmo coração de Deus. Você está na mesma sintonia de Deus. O soberbo quer que você sirva, seja, você sirva a ele. Mas o humilde, ele está com o coração de servir. Está com o coração de doar. Está com o coração de dar. O que eu posso dar? O que eu posso servir? O que eu posso ajudar esse irmão? Seja com as minhas finanças. O que eu posso ajudar a igreja do Senhor? Seja com as minhas finanças, seja com o meu tempo, seja com a minha casa. Eu lembro uma vez uma moça, não está mais na nossa igreja, mas ela não abria a célula na casa dela por causa do tapete dela. Eu falei, uau, que coisa. Só que o tapete não vai para o céu. O tapete vai ficar. Eu lembro que eu tinha um Peugeotzinho, adorava aquele Peugeot. Era um Peugeotzinho 206. Quem lembra do Peugeotzinho 206? Era vermelhinho, quatro portas, banquinho de couro. E eu lembro que eu ia para a igreja e eu levava um rapaz e uma moça, que eles eram bem rechuchudinhos, assim, para falar pouco, né? Bem parrudo, mas põe bem aí. E eu lembro que o carro ia meio assim, sabe? Assim, ia meio... Aí, o que aconteceu com o tempo depois? O que aconteceu com os amortecedores? Foram embora. Mas eu estava feliz da vida, porque eu estava levando eles para a igreja, para receber do Senhor. Quer dizer, na verdade, eu estava levando eles para o prédio da igreja, onde a igreja se reunia. Quantos estão me entendendo? Isso aqui é o prédio da igreja onde nós nos reunimos. Se fosse lá no, debaixo do viaduto, seria lá o prédio da igreja, e a igreja ia se reunir lá. Porque onde nós estamos é a igreja, amém? Nós não endeusamos prédios, nós não endeusamos imagens, nós adoramos o Senhor. Então, mas eu estava feliz da vida, por quê? Só que o que é um amortecedor, uma suspensão perto de servir os irmãos? Os irmãos estão me acompanhando? Não é nada. Então, a grande questão na minha vida e na sua vida é se eu e você temos o mesmo coração de Davi. Se nós temos o mesmo coração de Jesus. Jesus disse que se você quiser ser o maior, sirva a todos. Eu vou te falar uma coisa. Se você chegar no seu trabalho amanhã, faz um teste, e falar para o seu chefe: chefe, eu acho que eu posso fazer mais aqui, o que eu posso te servir mais? O teu chefe talvez vai até cair da cadeira. Mas eu quero te falar uma coisa, você vai ganhar muito ponto com ele. Quantos estão me acompanhando? Mas todo cristão deveria ser assim, o mesmo coração de Deus. Não importa o quanto eu ganho, importa o quanto que eu estou representando Deus naquele lugar. Você chegar e falar assim: não, pode deixar, eu cuido, pode deixar, ah, vai dar mais trabalho? Vai dar mais dor de cabeça? Vai, mas eu quero te falar uma coisa, não tem preço. Levanta a mão quem é anfitrião de célula aqui, levanta a sua mão, fica de pé, por favor, com todo respeito, pode ficar de pé, por favor, olha bem para a cara dos irmãos, olha para a cara deles de tristeza, olha bem, olha para trás, irmãos, vocês que são, olha bem para a cara deles, olha a cara de tristeza deles. Veja como eles estão tristes abrindo a casa deles. Pode sentar, muito obrigado. Você vê uma tristeza, não é? Você percebe assim, é muito triste. Agora, de vez em quando, Jeane encontra umas coxinhas lá soltas, não encontra, Jeane? Encontra. Encontra umas coisas no vaso que você fala: o que é isso aqui? É cocô ou coxinha? É com cô, mas eu não sei como é que termina. Eu não sei. Mas é. Percebe? O seu sofá não vai ser mais o mesmo. Mas a pergunta que fica é: você está servindo de coração? Você tem o mesmo coração? Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, para você chegar na realeza, você precisa passar pela servidão. Você nunca vai ser rei se você não for servo antes. Você nunca vai reinar se você não servir antes. Para reinar, precisa servir. Vamos pegar o caso de Jesus. Jesus, o que ele fez? Jesus se esvaziou das suas prerrogativas divinas, todo o seu poder se esvaziou. Jesus não tinha mais poder. Ele veio para a terra, sim ou não, irmãos? Aí ele viveu. Quando começou o ministério dele, ele foi ungido, o Espírito Santo desceu, ele foi para o deserto, passou 40 dias. Depois ele chegou e chamou os discípulos e estava lá com o seu ministério. E aí começou a fazer os milagres, as coisas começaram a acontecer. 3 anos e meio se passaram. Jesus falou assim: eu preciso morrer naquela cruz. E Jesus sabia o que era morrer na cruz. Porque, não sei se você sabe, os romanos, eles deixavam as cruzes, não foi uma invenção romana, eles pegaram de um outro povo, eu não lembro qual, e eles colocavam as cruzes nas ruas. Então você imagina aqui a caminho do mar, e as cruzes nas calçadas, e aonde você está passando ali, você vê o cara ali preso, pregado, gemendo. Você fala aqui, ó, aí está lá escrito, por que que ele está ali? Ah, porque ele roubou, ah, porque ele matou. Aí, aí a pessoa fala assim: é melhor não matar, é melhor não roubar. Era assim que os romanos faziam, justamente para falar assim: ó, tá vendo? Ó, isso é o que acontece com quem vai contra as leis romanas. Os irmãos estão me acompanhando? Era isso. E Jesus, desde pequeno, passava lá e vivia isso. Por isso que quando chega no momento, lá no Getsemane, Jesus sabia o que ia passar na vida dele. Queria carregar todos os pecados do mundo. E ele fala assim: Senhor, tem que ser assim mesmo? 3 horas Jesus orou por isso. Só que Jesus chegou e falou assim: tá bom, pai, é isso que você quer, é isso que eu vou fazer. Jesus o quê? Obedeceu, se humilhou. E porque Jesus se humilhou, obedeceu, hoje ele morreu, morreu morte de cruz, foi para o inferno, Jesus foi para baixo, para depois subir. Jesus morreu, foi para o inferno, pegou as chaves da morte, hoje, a hora que você fala no nome de Jesus, as trevas tremem. Por quê? Porque ele obedeceu, porque ele serviu. Olha só o poder de servir. Jesus se humilhou, ele era Deus, se esvaziou, viveu entre nós, depois foi assunto aos céus de novo, e hoje as suas prerrogativas divinas, o seu poder voltou, e ele está sentado à destra de Deus. E o que Jesus fala? Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Fala assim: se humilhar. Ou seja, não deixe o seu ego ser acima de você. Não deixe. Não deixe que o seu ego conduza. Não deixe que a sua vontade te conduza, mas sim a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Irmãos, vocês não fazem ideia de quantos crentes eu conheço que fogem de fazer a vontade de Deus. Por isso que você me vê sempre falando, qualquer pregação minha você vai ver num minutinho eu falando da vontade de Deus. Não está nem no script, não está nem na palavra, mas eu tenho que falar. Porque eu olho e falo assim: como é que alguém não quer fazer a vontade de Deus? Como é que alguém, sabendo que Deus é poderoso, que tem o melhor para... Sabe por que as pessoas não querem fazer? Porque não conhecem o quanto que Deus ama elas. Porque se soubesse o quanto Deus ama elas, e eu falar assim: não, eu confio no meu Deus, e o que Ele falar para mim fazer, para eu fazer, eu vou fazer. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe? Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se eu sou amado de Deus, se Deus me ama, Ele tem o melhor para mim. Se Ele tem o melhor para mim, eu tenho que confiar nele. E a Bíblia diz isso: confia nele, o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, filho, não é o que eu quero. Não importa se eu gosto do Joãozinho. Se Deus falou para eu casar com o Zezinho, é o Zezinho. Não importa se eu gosto da Mariazinha. Se Deus falou que é a Chiquinha, é a Chiquinha. Fala assim para os seus irmãos: é a Chiquinha. Porque é o melhor. Deus sabe lá na frente o que vai acontecer. Deus sabe lá na frente o que vai ocorrer. Deus está olhando tudo. Deus está olhando a tua vida inteira. Ele já sabe. Ele sabe: ó, ali vai dar ruim. Ó, escolhe esse aqui. Ó, escolhe esse trabalho aqui por causa disso. Porque o coração do homem é enganoso, não vai nada do coração. Seu coração pode ser enganado. A paixão vem e não sei o que lá. Ou você tomar uma decisão precipitada no seu trabalho, no seu negócio. Você vai lá: não, peraí, quero saber aqui, o que diz a palavra de Deus? Não diz nada? Não, na palavra de Deus não diz nada. Então eu vou orar. Eu vou orar para saber. Isso se chama humildade. E o que eu vejo de crente que não humilha, não se humilha diante de Deus, a Bíblia diz para você resistir ao diabo e se humilhar diante de Deus, mas tem um monte de crente que resiste a Deus e se humilha com o diabo, inverte as coisas, e aí não reina, porque não se humilha, não quer saber, não vai servir. Você imagina, por exemplo, vamos supor que você tivesse um martelo, e esse martelo tivesse uma vontade, ele falasse com você, presta atenção, E aí você pega, esse martelo serve para quê, irmãos? Para dar martelada no prego, amém? Algumas pessoas usam para outras coisas, dar martelada no dedo, né, bater nos outros, mas martelo normalmente é usado para bater em prego, né, não importa se é na parede ou se numa madeira. E aí você tivesse um martelo, e você falasse com o martelo, você fala assim, agora nós vamos bater esse prego, o martelo fala assim, não quero bater esse prego. Você fez o martelo. O que você ia achar do martelo? Você ia usar o martelo? Não. O que você ia fazer com o martelo? Só que você é um Deus bom. Você é um Criador bom. Você ia destruir o martelo? Não. Mas você ia usar o martelo? Não. Porque ele não quer ser usado. Aí você pega um outro martelo que também fala. Aí você pega ele na mão e fala assim, nós vamos construir uma casinha de cachorro. Aí o martelo fala assim, o que o senhor quiser. Aí começa a bater e faz o negócio. Aí ele olha e fala assim, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te darei. Agora nós vamos construir uma casa. E eu vou te encostar e você vai reinar. É mais ou menos o que acontece com os crentes hoje. Os irmãos estão me entendendo? Tem crente que nasceu para martelar, mas porque não quer ser usado por Deus, é ele que é martelado pelo capeta. Eu costumo dizer que nessa vida, ou você é martelo ou você é prego. Você só tem que escolher o que você vai ser. Eu prefiro ser martelo, para sentar na cabeça do capeta. Mas quando você não faz a vontade de Deus, o que acontece comigo, com você? Eu viro o prego. Porque quem vai bater na minha cabeça vai ser o capeta. Os irmãos estão me acompanhando? Então o coração de Deus é sempre que você tem esse coração, o mesmo coração dele, humilde, servo, de querer servir, de querer ajudar, de querer fazer, de pensar no próximo. Isso é amar o próximo. Será que aquela pessoa não está precisando de ajuda? Poxa, eu vou visitá-la, eu vou fazer isso, ela está precisando de mim agora. Eu vou servi-la, vai dar trabalho? Vai. Vai custar alguma coisa? Com certeza. Mas eu quero te falar, essa é a vontade de Deus. Tem uns rapazes trabalhando em casa, vão começar a trabalhar aqui também para pintar tudo mais, eu chamei eles para trabalhar. E quando uma pessoa vai na minha casa, não importa quem ela seja, eu trato ela como se fosse visita. Seja o pedreiro, o pintor, ou se você for na minha casa, eu vou te servir um café, se eu tiver um bolo, eu vou servir. Eu vou tratar as pessoas. Ah, eles estavam falando assim para mim, pastor, tem casa que eu vou, que não deixam a gente, e eu já não ouvi isso deles, eu ouvi de outras pessoas, que não deixam nem usar o banheiro, não deixam nem esquentar comida no mesmo micro-ondas. Aí eu fico olhando, eu falo, só espero que não seja crente, e que não seja crente da videira. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? Trata diferente, trata a pessoa de outro jeito. Aí eu olho assim, aí eu até posso entender, uma pessoa que não conhece a Deus, já não é legal isso. Mas eu fico imaginando se for uma pessoa que conhece a Deus. Porque toda vez que eu vou num lugar, ou alguém vai na minha casa, eu fico pensando assim, se Jesus estivesse no meu lugar, como é que eu ia tratar essa pessoa? Se eu estou trabalhando numa empresa, eu me imagino, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como é que ele estaria trabalhando nessa empresa? Os irmãos estão me acompanhando ou não? Então, a questão toda na minha vida e na sua vida é nós termos o mesmo coração de Deus. E o coração de Deus é um coração servo, é um coração de servir ao Senhor, de fazer a vontade dele. Jesus, ele tinha um coração de servir a Deus o tempo todo. Jesus diz lá no João capítulo 4 que o que dava, saciava ele, era fazer a vontade de Deus e cumprir a obra dele. Era isso que saciava ele, era isso que dava, assim, alegria para ele, que ele ficava tranquilo, falou assim, eu fiz a vontade de Deus, eu estou cumprindo a obra dele. É isso que saciava Jesus. E é isso que tem que saciar a gente também. Espera aí, hoje eu consegui ser Jesus, igual a Jesus para alguém? Hoje eu consegui ser igual a Jesus para uma outra vida? Hoje eu consegui tocar essa pessoa? Hoje eu fui servir ela como Jesus serviria? Então, se tem alguém doente e você fica sabendo, o que Jesus faria na hora? Vamos orar, então, vamos orar. Se aquela pessoa está passando necessidade e está ali na sua frente, o que você tem que fazer? Espera aí, você está precisando do quê aqui agora? Vamos ajudar. Sim ou não, irmãos? Vai faltar alguma coisa? Não, não pode. Então, isso é a essência do que nós somos. Nós somos, o desejo de Deus é que nós sejamos servos iguais a Jesus. Servos iguais a Davi. Se Davi não tivesse ido servir os seus irmãos, ele não teria ouvido o que o gigante tinha falado, porque ele tinha ido outras vezes, mas ele foi em outros horários. E ele não ouviu, mas ele obedeceu mais uma vez, e já era o 40º dia, era o último dia que o Satanás lá, o Golias estava falando. Só que nesse dia ele ouviu, e porque ele obedeceu, ele estava no lugar certo, na hora certa. Aí ele se indignou, porque ele era ungido, ele era separado, o Espírito de Deus estava sobre ele, porque naquela época só tinham 3 pessoas que o Espírito Santo movia, eram os profetas, os sacerdotes e os reis. E Davi tinha o Espírito de Deus sobre ele. Quantos estão me acompanhando? Mas hoje, eu e você, nós temos quem? O Espírito Santo dentro de nós. Você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo que está dentro de você e de mim está querendo servir. O Espírito Santo que está dentro de mim e de você está querendo ajudar. O Espírito Santo que está dentro de mim e de você está querendo ofertar, está querendo investir, para que não falte nada, porque esse é o coração de Deus, é um coração abençoador. Se tu uma bênção. A ordem é, se tu uma bênção, seja um abençoador, aonde você for. Então Davi, por conta que ele obedeceu, por conta que ele foi servir, apareceu uma oportunidade, fala oportunidade. Depois daquele dia, o pai dele nunca mais pediu para ele estar lá com as ovelhas. Agora o pai dele estava muito feliz que o filho dele estava lutando as guerras de Israel. Mudou a vida de Davi. Foi para um outro estágio, porque tinha o coração de servir. Quanto mais eu sirvo, mais eu cresço. No reino de Deus é diferente do mundo. No mundo, quanto mais eu sou servido, eu sou o maior. Sim ou não, irmãos? Quanto mais pessoas estão abaixo de mim. Só que engraçado é que Cristo falou o contrário. Maior é aquele que serve. E Jesus praticava isso. E porque ele praticava isso, o que ele fez? Ele trazia as pessoas para ele. Ele liderava servindo. Era um líder servo, um rei servo. E detalhe, ele até hoje está nos servindo. Está jejuando vinho. Não está mais tomando vinho. E o que ele está fazendo também? Ele é o nosso advogado. Junto ao Pai. Servindo. O tempo todo servindo. O tempo todo ele está fazendo alguma coisa. O tempo todo. A pergunta é, o que eu e você estamos fazendo? Então nós podemos servir de várias formas. Mas, por exemplo, a gente vai ter um encontro agora. Um encontro agora, dia 7, 8 e 9. E Deus deseja que vidas vão para lá, para elas experimentarem da graça, do favor de Deus. A questão é, o que eu posso servir para isso acontecer? Nós temos as nossas células. O que eu posso servir nas células? O que eu posso ajudar nas células? Os irmãos estão me acompanhando? Vocês estão muito quietos. Fala assim, pastor, você não para de falar? É que hoje é o meu dia. Fala, hoje é o dia do pastor. Na quinta é o meu dia. Fala, na quinta é o meu dia. Isso se o seu líder deixar, né? Se ele não quiser pregar também, né? Entendeu? Mas os irmãos estão entendendo ou não? Então, quanto mais você servir no reino de Deus, mais a sua patente é maior. E aí você é colocado para reinar. Porque essa é a vontade de Deus, que você reine. Mas para reinar, tem que ter o servir antes. Ninguém reina sem servir. No mundo, sim. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, os outros são o quê? Servos. Mas no reino de Deus, quem é maior, serve. Vai servir. Nós estamos aqui para servir, irmãos. O que, que eu posso ajudar? O que, que eu posso te ajudar, irmão? O que, que eu posso? Posso fazer alguma coisa por você? Te dar uma carona? Ah, você vai para o encontro? Olha, eu tenho 100 reais, mas está faltando tanto. Eu posso isso, eu posso aquilo? Pode, vamos fazer um bem bolado aqui. Vamos dar uma ajuda. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Mas não vai faltar ninguém. Está faltando gente para ir para a cozinha? Pode deixar, eu estou lá na cozinha. Vou passar uns dias sem dormir, com gente roncando? Vou, mas estou lá para servir. É o meu coração. É o coração de servir ao Senhor. Vou ouvir gente roncando à noite? Vou. Não vou dormir direito? Não vou. Mas eu estou aqui para servir. Precisa lavar banheiro? Estou junto, pastor. Para o que der e vier. Os irmãos entendem isso? Chamar a equipe de louvor aqui. Rapidamente. Pode apagar as luzes, por favor. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que a carne, ela milita contra o Espírito. A minha carne e a sua carne nunca vão querer servir. A minha carne e a sua carne sempre vai querer que alguém nos sirva, que alguém faça para nós. Só que quando eu venço a carne, é quando eu falo para ela: carne, você me obedece e você vai servir. Muitas pessoas não querem liderar, porque não querem ter responsabilidades, não querem ter dor de cabeça, não querem ter trabalho. Muitas pessoas não querem servir no louvor, ajudar, fazer, porque dá muito trabalho. Vou ter que chegar antes, podia estar em casa. Mas está perdendo a oportunidade de servir. E esse servir ia dar para ela a oportunidade de reinar. Reinar em vida. Quantos estão me acompanhando? Eu quero te falar, irmãos, que não tem, eu aprendi desde cedo na vida cristã que servir é um privilégio. Mas depois eu aprendi que, além de servir ser um privilégio, eu aprendi que quando você serve, você reina. Você está fazendo, andando nos mesmos passos de Jesus. Tem irmãos que só de olhar para mim já está querendo servir. É impressionante. Tem uns irmãos, se eu falar assim para ele, ó, fica segurando essa coluna aqui, ele vai segurar. Tem o coração de servir. É impressionante. Eu falo: Senhor, Deus abençoe cada vez mais. Mas eu quero te convidar, você que ainda não está servindo, a você servir também. Para você experimentar. Experimentar a mesma coisa que esses irmãos estão experimentando. Que Davi experimentou. Que Jesus experimentou e continua experimentando. Quer servir ao Deus vivo. Quer chegar e falar assim: o que está precisando aqui? Como tem visitantes hoje? Eu lembro que, quando eu estava lá na Vila Mariana, tinha uma irmã muito abençoada no louvor. O nome dela é Elaine. Mulher de Deus. E eu, sentado, a gente estava em poucas pessoas lá, quem estava começando a igreja lá, eram umas 120 pessoas, e era vazio, não tinha quase ninguém, e no louvor tinha a Elaine no vocal, tinha o piano, o rapaz no piano, no teclado, um outro no violão e outro na bateria, não tinha nem baixo. Violão, teclado, bateria, não tinha nem baixo, não e uma backing vocal só. E eu olhava, e o salão era enorme, o palco era enorme, e eu olhava aquilo, olhava para aquela igreja, eu falava assim, mas só isso de irmão? Aí aquilo me indignou. Aí eu fui lá, falei para Elaine, Elaine, por que que tem tanta pouca gente querendo servir, tá lá no louvor? Tinha que ter mais gente lá. Aí ela falou assim, Marcelinho, ela tinha essa voz, Marcelinho, é porque ninguém quer acordar, está aqui às 7 da manhã, porque o culto era às 10. Aí eu falei, então irmã, eu me disponho a estar aqui, eu me disponho a estar aqui. Eu morava em São Caetano na época, e era lá em São Paulo. Eu me disponho a estar aqui, trabalhava como você, normal, acordava 5:30, 6 horas da manhã, ia para o trabalho. E eu virei para ela e falei assim, não, me dispõe. Aí eu fui lá, fiz o teste, não, segundo eles, eu não desafinei. Segundo eles, a gente estava precisando de muito, né? Aí, e eu fui lá. Todo domingão, 7 da manhã, 6:50, estava eu lá. Estou aqui. Estava lá. Minha esposa ia junto, óbvio, faz parte da minha equipe. Ela sempre coração de servir. Estava lá, ficava lá lendo a palavra, tal, conversando com outra pessoa, só não dormia, e eu estava lá, servindo os irmãos no louvor. Aí depois começou a crescer, tal. Aí pronto, eu saí, já entendi que não era mais tempo de ficar lá, mas é, só foi um tempo, mas um tempo o quê? Para ajudar a igreja. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? O servir vai custar, mas eu quero te falar, é o melhor investimento que você pode fazer. Uns entendem que é custo, outros entendem que é investimento. Eu quero te falar que é investimento no reino de Deus. E todo investimento no reino de Deus, te garanto, volta muito. A pergunta é, por que que você não está servindo? O que que falta para você servir? O que que falta para você querer liderar uma célula? Abrir uma célula? Estar junto com o seu líder e falar para ele, pode contar comigo porque deve é. O que que está faltando? O que está faltando para você? Quero te falar que não tem investimento melhor. Você fica muito assistindo alguém falando sobre investimento aqui na terra, onde você tem que colocar o seu dinheiro, mas não tem melhor coisa que você falar para alguém e falar assim, onde é que eu posso investir no reino de Deus? Onde é que eu posso dar minha contribuição no reino de Deus? Ah, está precisando de violeiro? Está precisando de violeiro. Violeiro é, desculpa, é, violonista, não é violinista. Violinista é quem toca violino, violonista é quem toca violão, no meu termo, violeiro, lá do interior de São Paulo. Não é assim, violeiro? Toca viola. Mas eu quero te falar uma coisa, Deus abençoa aqueles que servem, porque no reino de Deus, maior é o que serve. Quantos aqui querem ser maiores do que são hoje? Se esse é o seu caso, fica de pé onde você está. Eu esqueci de falar, os nossos visitantes, daqui a pouco eu vou chamar você para vir aqui à frente, para nós orarmos por você, e você receber uma lembrança. Eu esqueci de falar isso no início do culto, mas eu estou falando agora. Amém? Eu quero chamar aqui à frente aqueles que querem servir. Você não vai falar nada hoje, mas depois você procura o seu líder, se for o caso. Você procura o líder da equipe de louvor, você procura o seu líder de célula, e você fala assim para ele, ó, eu entendi a palavra de Deus, entendi que eu preciso servir para cumprir o ídolo do Senhor, para que o reino de Deus avance. Precisamos de servos, homens e mulheres, que sirvam no reino de Deus. Se esse é o seu caso, você quer servir, quer receber dessa mesma unção, de viver uma vida muito mais abençoada do que você está tendo, porque você é servo do Deus vivo. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Quero liberar algo sobre a sua vida, para que você seja um servo do Senhor. Se você entendeu o que é para você essa palavra, vem aqui.